Você está ouvindo Gente que Fala, com Liliane Ventura.
Nossa, tão pequeno vendendo bala na rua. Ai, essa hora ele devia estar na escola. Ai, tá vindo pra cá. Ai, o que eu faço?
Barely I've seen your sunset strip. Barely I've seen, and I know the script. LA was nice to meet you this way. Now I've gotta say I'm going back to Amarillo.
Você tá ouvindo aí o meu querido Malco Forest. Ô Forest, me conte aqui, o seu estilo é o quê?
Bom, eu cantei muito em inglês, meu pai era americano, morei nos Estados Unidos, estudei lá, comecei cantando em bandas lá, gravei. Então eu faço uma música pop, um pouco de country, um pouco de folk, rock.
Ah,
e estamos preparando um show aí, grande.
Por favor, venha
logo,
nos
logo,
contar.
Com uma bandeira verde, poderosa, se Deus quiser, vamos ajudar esse planeta.
E você está promovendo
cada
um curso.
Cada artistas fazerem isso,
é,
né,
Ariel? Com certeza. E você está promovendo um curso agora?
Isso, no dia 3 de maio começa, no Memorial da América Latina, um curso que eu coordeno sobre os caminhos ancestrais brasileiros. Então, você que gosta da Estrada Real, gosta do Peabiru, quer saber mais sobre essa antiguidade, o que a gente chama de própria história, ou seja, a história antes da história. O que aconteceu no Brasil antes de Portugal chegar aqui.
Olha,
né?
Só.
Então, vai ser um curso com grandes professores, toda terça-feira à noite, das 20 às 22 horas, no Memorial. Então,
inscrições?
As inscrições, no momento, eu vou deixar um celular,
tá?
E vai estar no site do Memorial, no meu site também, mas...
Tá.
O telefone é o 9984-5016.
9984-5016. Você falou há pouco conosco aqui que você gostaria de ter participado, né, desse grande evento que aconteceu em Manaus. E já teve uma repercussão aí que eu não sei se boa, não. Vou ouvir vocês, do Fórum Mundial de Sustentabilidade, onde o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, defendeu que a ideia de se preocupar com o meio ambiente precisa ser mais sexy. O ator alfinetou o Prêmio Nobel da Paz, Al Gore, ao dizer que sua filosofia, de fazer as pessoas se sentirem mal por dirigirem carros grandes não traz resultado. Funcionaria mesmo, segundo o ator, é tornar sexy a ideia de ser verde, ou seja, fazê-las se apaixonar pelo tema. Seu comentário.
Eu queria fazer um comentário sobre isso, que assim, eu acho que além do ser sexy... que vai buscar os idealistas, né, que eu acho que são minoria no nosso país e no mundo inteiro, eu acho que ele tem que considerar o aspecto econômico, em primeiro lugar, que esse vai ser o grande motivador da sustentabilidade. Então, eu vou te dizer no meu segmento, que é imobiliário, né? Então, se você olhar o edifício no ciclo de vida inteira dele, de 50 anos, você vai ver que... tudo que você colocar de sustentabilidade nele vai ser uma conta melhor financeira. Então, o que que acontece? Quando você está construindo um edifício, você vai falar assim, eu vou fazer um edifício sustentável. Você vai gastar entre 5% e 8% a mais do que você gastaria se fosse um edifício comercial. Um edifício convencional, desculpa. Mas ele vai economizar mais água, vai economizar mais energia.
E por que é mais caro? Já tem essa noção?
Porque você tem que colocar algumas tecnologias mais caras. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um empreendimento que a gente está fazendo que vai certificar como sustentável. Então, por exemplo, uma das questões que está relacionada à qualidade de vida diz que você tem que ter uma janela que abra inteira, não uma janela que abra pela metade. Que você traz mais luz para dentro, mais luz e ventilação. Só que essa janela é mais cara do que a normal. Então, assim, você tem que investir um tanto para você deixar aquele edifício sustentável. Você tem que fazer um reservatório para captação de água de chuva.
Uhum.
É mais caro porque o outro não tem isso. Só que se você olhar na operação, no uso do edifício, ele vai ser muito mais barato o condomínio.
Captação de luz solar.
Captação de luz solar, são equipamentos que você normalmente não colocaria. Mas para o usuário é muito mais barato, que ele vai economizar água, vai economizar energia. Então, no longo prazo, no ciclo de vida, é muito mais barato. E a gente tem que reforçar essa questão econômica para as empresas, principalmente. Que apesar dela investir um pouco mais no começo, os benefícios econômicos são muito maiores.
Agora, só chegar nessa conclusão agora da janela, eu sou neta de pedreiro. pedreiro que virou construtor, uma história linda dele. E aí, o meu avô falava que quando ele via essas coisas acontecerem, quando ele veio me visitar meu primeiro apartamentinho pequenininho aqui em São Paulo, ele falou, você vai ter problema de saúde, porque isso aqui tinha que ter mais ventilação, cadê a abertura? Mas só descobriu isso agora. Tem algumas coisas também que parece que o bom senso não anda junto.
Não anda junto. Um dos grandes problemas de eu conseguir encontrar um apartamento para comprar é que todos os apartamentos que eu entro nesses prédios novos que estão construindo, as janelas são pequenas e abrem pela metade. E eu me nego a morar num prédio onde, ou num apartamento onde o meu quarto é iluminado pela metade. É, eu sempre morei em apartamento antigo, que tem janelas que abrem enormes. Não consigo morar num apartamento novo porque eu sinto o seguinte: apartamento que não tem luz, que não entra luz, é um apartamento doente.
É verdade.
Propício à doença. Eu quero fazer algumas considerações a respeito de tudo isso.
Malcolm Forrest.
Primeiro, a questão da construção civil. Né? Eu fico contente e dou parabéns ao Hamilton por esse cargo de vice-presidência de sustentabilidade do SECOB.
Diretor. O vice-presidente, né? Auxílio esse papel.
Tá. Mas enfim, está atuando nessa área com o SECOB, porque tradicionalmente a construção civil tem sido vista como uma grande vilã na decadência da qualidade de vida urbana e o aquecimento global, porque realmente as estruturas de concreto e apartamentos criam as ilhas de calor que causam as tempestades magnéticas, que são essas tempestades pavorosas que a gente teve em São Paulo, com granizo, e que tendem a piorar com o decorrer dos anos.
Relâmpago,
Guarulhos é a cidade que tem mais incidência de relâmpagos no mundo. Porque nós temos um particulado em suspensão no ar grande. Né? Tem muita poluição, você tem terminal de caminhões e transporte, tem o aeroporto de Cumbica, as grandes rodovias estão querendo fazer o absurdo de colocar o rodoanel atravessando uma reserva que é tombada pela Unesco, que é da Cantareira, atravessando e piorando. Então é o lugar onde tem mais incidência de relâmpagos, porque o ar passa a ser mais condutor da eletricidade. Né? E você tem muito concreto, você tem muito ferro, né? Que faz lembrar a profecia de Daniel, interpretando o sonho de Nabucodonosor, que o fim dos tempos seria essa era do barro e do ferro, né, que nós estamos vivendo. Então, o SECOB, meu caro amigo Hamilton, tem um papel fundamental, você tem um papel fundamental, de criar sustentabilidade, de mudar, de fazer uma engenharia verde, não é? De fazer a neutralização de carbono, de tudo isso que é feito. Né? Nós estamos com cidades asfaltadas, impermeabilizadas, não é? Com muito ferro. É realmente o apocalipse, né? Ou apocalipso, como eu digo, né? Porque nós estamos no Brasil. Então, e esse fórum aqui em Manaus, infelizmente, me pareceu ser um desfile de grandes estrelas com ingresso caro. Porque um vem falar que a questão ambiental tem que ser mais sexy. Não sei o que o Bill Clinton vai falar, entendeu? Eu sei que o Richard Branson, da Virgin, tem uma proposta interessante para quem conseguir um programa que possa reverter o aquecimento global. E nós temos uma ideia que vamos levar a ele, que pode ser uma coisa importante. Nós temos que resfriar o planeta, replantar florestas e pensar no futuro do mundo.
Já no presente, porque nós já estamos sofrendo as consequências. Pra ontem. Pelo amor de Deus. Vamos ao telefone do ouvinte aí, rapidinho? Vamos lá.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
Agora, no Gente que Fala, é hora do ouvinte.
Ô Ariel, o Cícero Duarte do Itapevi pergunta para você por onde andam os discípulos de Grotowski e Augusto Boal.
Eles estão aí. Adorei. Eles estão trabalhando, os discípulos. Eu acho que a linguagem teatral, ela se modificou muito, né? Todas essas linguagens do Grotowski, de todos esses estudiosos do teatro, elas, a partir da década de 70, 80, elas se modificaram. E eu acho que teve uma linguagem aí que se uniu.
Fala aqui, ó, Ariel, você pensa candidatar a vereador? Em toda a cidade tem que ter um ator no teatro, de teatro na Câmara Municipal. Ele diz ainda, também pretendo me candidatar aqui em Itapevi. Vai, Ariel, coragem!
Não, não é uma questão de coragem, não. É uma questão de desinteresse em relação a essa política partidária. Eu sou um homem político, mas sou um homem político sem partido.
Muito bom.
Eu acho que você está certo, viu, Ariel? Porque a própria palavra partido já significa remete, cisão.
É
uma minoria que fica no... Se você for ver quantas pessoas, quantos brasileiros elegeram a Dilma, sabe, menos de 20%.
O Celso Garcia do Tatuapé, para o Hamilton, o nível médio do valor dos salários pagos aos operários da construção civil estaria mais alto do que em outros anos?
Bom, o Secov, na realidade, não representa as construtoras. Uhum. Ele representa as empresas de incorporação, loteamento e os condomínios. Então, as negociações salariais são feitas pelo Sinduscon, no caso da construção civil.
Perfeito. Amália, do Bexiga, para Ariel. Porque, diferente do Rio de Janeiro, em São Paulo, não há mais salas de teatro instaladas em shopping centers?
Isso é uma questão bastante que a Prefeitura de São Paulo deveria estar averiguando. E você sabe que existe uma lei que hoje em dia tem que se construir um shopping e que nesse shopping tem que ter uma área que é dedicada ao teatro, a um auditório, essas coisas. Eu não sei como é que está isso. Tem vários shoppings aí que hoje em dia já tem teatro. E outros que são shoppings mais antigos, que são anteriores a essa lei, não, infelizmente não tem o espaço para o teatro.
Muito bem, o Jaime do Jardim Bonfilioli para o Malco Force. Por que ONGs internacionais decidem que tipo de madeira o Brasil pode exportar, hein?
Bom, isso varia de ONG para ONG, naturalmente tem os seus critérios e há ONGs e ONGs, né?
É.
Tem muita ONG chapa branca, ONG que é fachada, enfim, a gente tem que defender aquelas ONGs autênticas que querem melhorar a situação do mundo. Naturalmente, há espécies, fitoespécies que estão ameaçadas de extinção, protegidas, então algumas são mais utilizáveis. Por exemplo, o eucalipto. Ele está se presta para fazer um mobiliário fantástico hoje em dia e tem outros casos assim. Não é preciso, extirpar madeiras nobres que demoram 100, 200, 300, 1000 anos para a árvore crescer para fazer móveis.
Agora, um mercado que está crescendo muito, Jaime, né?
Jaime Jardim Bonfilioli.
Jaime, o mercado de madeira certificada, uhum. Que algumas ONGs, como a FSC, certificam aquela madeira que ela não vem de desmatamento, ela vem de uma produção sustentável. Então, isso no exterior é muito valorizado e no Brasil ainda é pouco valorizado, mas que é um mercado que está
bombando. Mas é mais caro também?
É um pouco mais caro.
Mas isso é como a revolução da qualidade total. Antigamente se pensava que a qualidade na produção significaria um custo. Na verdade, é um grande benefício, como o Hamilton falou. Uhum. Quando a gente for realmente trabalhar em termos verdes, a gente vai ver que o custo vai cair, o benefício a longo prazo é grande, enorme, né? Então, essa coisa da certificação é momentânea. Nós vamos ver isso mudando, com certeza. E eu queria também, Ariel, dizer o seguinte, nós estamos no Brasil aqui numa luta pelo teatro. Eu lembro quando criança havia campanha do teatro, os atores se uniam. Estou sentindo que falta uma nova união de nós todos pelo teatro, pelo cinema. Na tradução simultânea do Oscar que fiz para a Globo, o José Vilcor estava comentando o número de cinemas no Brasil. É irrisório, é coisa de 9% dos municípios brasileiros têm cinema. Cinema só tem shopping. Periferia não tem shopping. Cidade pequena não tem shopping.
Acabaram
e o teatro, então,
rua.
Pior, sabe? Então, acho que... E nós somos os artistas que temos aquela antivisão, às vezes, intuitiva, do que precisa ser feito, do que está acontecendo na sociedade, o que precisa ser feito.
Foi
os grandes cinemas de São Paulo, os enormes cinemas de São Paulo, de rua, que eram de rua, se transformaram tudo em templos.
Você
templos veja. Religiosos,
é.
Templos...
Qual é a leitura que a gente faz disso no mundo atual? Ela não é.
Pois é.
Olha aqui, gente, falar a leitura, qual a leitura de vocês sobre o blog de poesia da Maria Bethânia, hein? É, polêmica aí nas últimas semanas, aprovado pelo Ministério da Cultura, o projeto está apto a captar R$1.300.000 através da Lei Rouanet. Em meio a críticas, dados revelam que somente em 2009 foram captados R$1 bilhão no país via Rouanet. Mais da metade deste valor foi para produções de apenas 3% dos agentes culturais que escreveram os seus projetos. E a maior fatia da verba foi destinada ao eixo Rio-São Paulo.
Eu acho que se não foi um golpe publicitário, porque isso aqui gerou noticiário em toda a mídia.
Ah, mas é negativo, né?
Negativo, mas, enfim, a Maria Bethânia apareceu. Eu acho que ela não faria isso. Eu acho que aqui alguma outra coisa. Por exemplo, é questão de foco, de valores, né? Em 2012, são 50 anos, vai ser o jubileu do show de Bossa Nova no Carnegie Hall. Eu tenho uma ideia de fazer um revival disso nos Estados Unidos para reavivar a música brasileira, fazer essa retrospectiva histórica, inclusive, cultural do Brasil e da música brasileira. Né? Agora me pergunta se alguém dá R$1 milhão ou R$200 mil para fazer esse tipo
Nem
de projeto.
Nem 100 mil.
Pois é, essa questão, eu acho o seguinte, eu também fico um pouco em dúvida se a Maria Bethânia, que é uma das pessoas, uma artista extremamente consciente com a sua obra, com o seu trabalho, com a politicamente, teria participado disso. E aí eu chego à seguinte conclusão. Talvez a ideia não tenha sido dela, mas tenha sido das pessoas que a cercam. E as pessoas que a cercam, agentes, produtores, pessoas que visam realmente essa questão financeira, essa questão. E ela entrou nisso. Então, se ela entrou nisso, eu acho que ela é tão culpada quanto e ela merece essas críticas que estão sendo feitas.
Como eu adoro a imprensa, como eu adoro fazer parte dela, Milton.
É.
Porque antes ficava embaixo do tapete. Agora a gente fala mesmo. Pode até receber. Olha, eu tava no restaurante aqui em São Paulo, rapidamente entrou um político, que na época foi, não vou falar o nome aqui, depois eu comento com vocês. Todo mundo vaiou, porque a imprensa noticiou e ele achou que ele podia se apresentar em público num restaurante de classe média alta.
Mas
todo mundo vaiou. E a Maria Bethânia tem que ser vaiada também. Que história é essa?
Agora, você sabe por que isso está acontecendo? Porque esses órgãos todos que manipulam essas verbas enormes, que, entre aspas, são dirigidas à cultura, elas não são absolutamente democráticas. Não são. E se dizem democráticas, se dizem com uma melhor distribuição de dinheiro para a cultura, para as artes, e isso não é verdade. Tem gente que está enfiando um filão no bolso muito grande e outros nem estão chegando perto.
Ariel, essa não é minha praia, mas deixa eu dar um pitaco aqui. Eu acho que assim, quanto mais incentivo o setor receber, eu acho que é melhor para o setor, né? Claro que a gente tem que ter cuidado com essas destinações aí.
Eu não sou contra que se dê dinheiro para a cultura, muito pelo contrário. Que eu acho é a divisão é que está errada. E mesmo o acesso e a informação a essa grana disponível é que não existe. Poucas pessoas têm essa informação sobre esse dinheiro e têm acesso a ele.
Muito bem, eu ficaria muito mais tempo. Agradecer aqui a participação. Coloca o CD dele aí que nós vamos terminar ouvindo meu querido Malcolm Forest.
Eu queria dar meu e-mail, pode?
Deve, claro. Meu querido Ariel Mochi, hoje às 23 horas, amanhã às 22 e no domingo às 20 horas aqui no Teatro Gazeta com Toque Toque.
E se quem quiser falar comigo, correioariel@hotmail.com. correioariel@hotmail.com.
Bom fim de semana, querido. Obrigada pela participação mais uma vez.
Obrigado a você.
O nosso querido Hamilton de França Leite Júnior, administrador de empresas e também é diretor de sustentabilidade do Secovi. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Liliane. E a próxima vez que você me convidar, estarei aqui com certeza.
Vamos apagar as luzes amanhã.
Vamos apagar.
8:30.
Com certeza.
Até as 9:30 da noite.
Sim.
Obrigada, bom fim de semana. Meu querido Malcolm Forest, muito obrigada.
Muito obrigado, Liliane, a você, ao Fausto, Gilda, todos aqui nessa casa maravilhosa. Você, ouvinte, muito obrigado. Por favor, ajude o nosso planeta com essa campanha e a reciclagem e pensar pelo verde e pela vida.
Muito bom. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, na produção Zenilda Salvato, no som Neildo Neres. Eu sou Liliane Ventura, na redação a Juliana Chigarribe, no atendimento Nicole Dalmaso. Fiquem agora na adorável companhia de Marcos Calazans, seu microfone aberto. A gente volta segunda-feira e a todos um excelente fim de semana. Hollywood heroes.
your name.